Queridos, eu creio que nós nunca tivemos, falo a essa geração nossa, uma oportunidade tão grande de demonstrar a nossa fé como esse momento. Momento em que o mundo todo está sofrendo, o momento em que o mundo todo está sendo abalado, e eu creio que é um momento especial, ainda que dolorido, mas para a igreja expressar de fato quem ela é e expressar aquilo que ela representa. Eu falo a igreja de Jesus, e ela ser de fato uma expressão de Deus, de Jesus aqui na terra, nesse momento tão cruel. E a nossa pergunta é: qual a nossa expressão de vida como discípulos de Jesus num mundo caído? Você já parou para pensar que diante de tanta tristeza, de tanta dor, de tanta agonia que as pessoas estão passando, de tanta depressão, de tanto medo, de tanto luto, qual é a nossa expressão como cristãos? O que que nós temos contribuído para levar essas pessoas a ter um conhecimento de Deus, para ter uma experiência com Jesus? E eu quero trazer uma meditação, uma reflexão, em cima de uma meditação que eu já fiz, e eu creio que ela é muito importante para levar cada um de nós a repensar a sua relação com Deus e a sua expressão como cristão no mundo. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 13, você pode abrir a sua Bíblia aí onde você está, na sua casa. Na verdade, esse texto, ele faz parte da parábola do semeador. Mas nós vamos ler apenas uma parte desse texto. É uma parábola muito conhecida e que nos leva de fato a buscar ensinamentos que podem nos ajudar a crescer como cristãos e a ser de fato uma expressão verdadeira de Jesus como discípulo de Jesus aqui na terra. Então, em Marcos capítulo 4, versículo 13 diz assim: então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Primeira coisa, queridos, que é importante a gente frisar aqui, que Jesus usava as parábolas para ensinar as pessoas, e as parábolas eram ilustrações que ele fazia para levar uma mensagem, para fazer as pessoas entenderem o que ele de fato queria ensinar. E aqui ele lança uma parábola, que é a parábola do semeador. Mas aí ele percebe que os discípulos não entenderam aquela parábola. E ele diz: vocês não entendem esta parábola? Versículo 13. Versículo 14: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra delas, nelas semeadas. Outras pessoas são como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouve a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. E quando surgem algumas tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo o abandonam. Outras ainda são como a semente lançada entre espinhos. Ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, e o engano das riquezas, e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouve a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. E isso aqui Jesus estava explicando para eles o significado de fato da parábola que ele tinha contado. Queridos, lá em Mateus, quando abrimos os capítulos 5, 6 e 7, nós aprendemos muitos ensinamentos de Jesus, muitas coisas que Jesus estava ensinando ali, representava de fato aquilo que ele esperava de todos aqueles que queriam segui-lo. Jesus começou ensinando e trazendo o reino de Deus, e ele esperava que as pessoas de fato compreendessem a palavra do Senhor, o que significava o reino de Deus, e por isso ele ensinava. E esses capítulos de Mateus 5, 6 e 7 são instruções mostrando qual tipo de representação nós deveríamos ser como seguidores de Jesus. E aí eu pergunto, qual é o tipo de representação que nós deixamos no mundo? Quando o mundo olha para nós, os cristãos, o que que ele vê em nós? E nesses capítulos, Jesus ensina aqui, no capítulo 5, 6 e 7, que ele esperava que nós fôssemos bem-aventurados, felizes. E é interessante, queridos, que muitas pessoas hoje dizem que creem em Deus, que tem Jesus, mas são tão infelizes, que o mundo não consegue perceber Jesus na vida delas. Jesus ensina que a gente precisa ser sal e luz. Jesus ensina que a gente não deve ser homicida, adúltero, vingativo. Jesus ensina que a gente tem que amar os nossos inimigos, ajudar o necessitado, viver na prática da oração. Tudo isso ele ensina ali no início do seu ministério. Não viver dominado pelas preocupações desta vida. Não julgar o próximo, ser árvore que dá bons frutos e ser prudente no realizar. E Jesus começa ali ensinando essas coisas. E isso é interessante porque é hora da gente perguntar para nós mesmos: eu tenho sido isso? Ou eu tenho caminhado para ser tudo isso que Jesus espera de mim? A minha vida de fato é uma expressão de tudo isso que Jesus tem ensinado? E eu quero levar você e a mim mesmo a refletir sobre isso. O mundo precisa dos filhos de Deus. A Bíblia diz que o mundo, a natureza, ela anseia pela expressão dos filhos de Deus no mundo. E essa responsabilidade, ela é nossa. Então, queridos, uma coisa é certa, nossa representação como cristão tem a ver fundamentalmente com o quanto a palavra de Jesus, ela significa para nós, o quanto as palavras de Jesus marcam a nossa mente e o nosso coração, o quanto as palavras de Jesus muda a nossa história, a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, os nossos relacionamentos. Então, à medida que a gente valoriza a palavra, à medida que a gente crê e abraça as palavras de Jesus, aí nós seremos uma representatividade que vai agradar a Deus. Uma representatividade de Jesus aqui na terra. E sabe, queridos, lá em João, no capítulo 6, houve um momento em que Jesus reuniu uma multidão dos seus discípulos, e ele começou a ensinar coisas muito fortes. E a Bíblia diz que no momento em que ele estava ensinando, muitos abandonaram ele, porque fortes eram as palavras dele, eram palavras desafiadoras. Eram palavras que desafiavam as pessoas a mudarem de atitude, a serem de fato semelhante a ele na forma de viver, de agir, de se relacionar. E ali, lá em João, no capítulo 6, ele diz para eles, quando eles forem embora, ele diz: as palavras que eu lhes digo são espírito e vida. E sabe, querido, as palavras de Jesus não é apenas palavras, onde a gente ouve e depois esquece. Mas quando nós ouvimos a palavra de Jesus, não só com a mente, mas com o coração, ela se torna espírito e vida, porque ela vem revelada pelo poder do Espírito Santo, e essa revelação, ela transforma a nossa vida. E aí, todos foram embora e ficaram só os seus discípulos, e ele olhou para os discípulos e disse: vocês também querem me abandonar? Vocês também querem ir embora? E aí Pedro diz: não, Senhor. Não, Senhor. Para onde iremos nós? E eu pergunto para você: se a gente não valoriza a palavra de Deus, se a gente não abraça os ensinamentos de Jesus, para onde nós iremos, queridos? Nós não temos saída, o mundo espera, as pessoas que não confiam em Deus, aqueles que estão longe de Deus, o mundo está aí tragando, o inimigo está ao derredor, puxando, tragando as pessoas para a perversão, para a incredulidade. Aí Pedro diz para Jesus: Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Glória a Deus, queridos, por isso, porque nós conhecemos um Jesus que ele não apenas fala, mas ele tem de fato palavras de vida e de vida eterna. E hoje eu quero levar você e a mim mesmo a refletir sobre isso. Qual é a minha expressão como discípulo no momento desse, de pandemia, de tristeza, de morte, de fome, de desespero, de agonia? Como eu tenho expressado Jesus nesse momento? E sabe, queridos, quanto mais valorizamos os ensinamentos de Jesus, mais nós seremos reconhecidos como seus discípulos. E isso envolve transformação, queridos. O evangelho que não transforma, não é o evangelho. O evangelho de verdade é o evangelho que transforma a vida daqueles que ouvem com a mente e com o coração aberto para Deus. O evangelho que transforma nos torna melhores cônjuges. Infelizmente, essa pandemia tem separado muitos cônjuges, muitos casais, não tem suportado a pressão, não tem conseguido viver muito tempo juntos. Mas quando nós assimilamos a palavra, quando nós somos alimentados pela palavra, ela nos transforma, ela nos torna melhores cônjuges, melhores pais, melhores filhos, melhores profissionais, melhores líderes. E acima de tudo, queridos, melhores discípulos. O mundo vai ver em nós a presença de Deus e vai dizer: eu quero esse Deus. Porque nós vamos falar do amor, da graça, misericórdia de Jesus. Nós vamos estender a mão para aquele que está enlutado. Nós vamos ajudar aquele que está necessitado. Isso significa ser expressão de Jesus. Não é palavras apenas. Não é dizer eu creio. Jesus disse: até os demônios creem. Até os demônios creem. E sobre o valor da palavra, Jesus conta essa parábola. E ele fala da semente. E a semente, queridos, é a palavra. Parte caiu à beira do caminho, foram comidos pelas aves. Outra parte caiu num terreno pedregoso, mas secaram porque não tinham raízes. outra parte caiu em espinho, mas foram sufocadas e não produziram. Mas outras caíram em boa terra, cresceu e deu boa colheita. Queridos, é isso que nós precisamos, deixar a palavra de Deus entrar em nós. A semente é a palavra, e nós nos tornarmos pessoas, e que nós somos, estamos na boa terra. A palavra de Deus está em nós, e nós somos a boa terra. Sabe por quê? Porque nós vamos ser transformados, nós vamos produzir, nós vamos dar frutos, e frutos que vai transformando o meio em que nós vivemos para melhor, e vamos dar colheitas de amor, de misericórdia, colheita de aproximação uns com os outros, a colheita de revelar Deus pela palavra, e as pessoas abraçarem esse Deus e se tornarem discípulos de Jesus. Que tipo de pessoas, que tipo de cristãos nós expressamos ser nesse mundo caótico, queridos, e que jaz no maligno? Nós temos ouvido coisas absurdas pela mídia, o que estão fazendo com as crianças. Os jovens estão virados de cabeça para baixo, cada coisa absurda acontecendo, não só com os jovens, com as crianças, com os adultos. Sabe, às vezes eu ouvindo essas coisas, vendo pela mídia, me vem na mente Sodoma e Gomorra. O estado era tão deplorável daquela cidade que não tinha outra saída a não ser destruir as cidades. E eu oro a Deus que não seja preciso destruir. Eu falo agora especialmente ao Brasil. Tanta corrupção, tanto engano, tanta sujeira, tanta indiferença. E sabe, querido, precisamos entender isso. Qual tipo de pessoas e de cristãos nós expressamos ser de fato nesse mundo? Primeiro, no versículo 15, ele diz o seguinte: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Tem pessoas que vivem à beira do caminho. E sabe, queridos, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. E tem muita gente admirando Jesus. Você pergunta para determinadas pessoas: você crê em Jesus? Ah, eu creio. Você crê que Jesus pode mudar a vida? Ah, sim. Mas elas não têm compromisso com Jesus. Compromisso. Pessoas que vivem à beira do caminho, que é Jesus, que conhece a palavra de Cristo. Tem muitas pessoas dentro das igrejas, e eu falo das igrejas de uma forma geral, no mundo todo, que são pessoas que vivem à beira do caminho, que vai para a igreja, que participa de eventos cristãos, religiosos, mas que não tem compromisso com a palavra, não tem intimidade com Deus, não tem intimidade com Jesus. E Jesus disse: há muitas pessoas que conhecem a palavra de Cristo, mas elas vivem fora do caminho, porque a palavra é semeada no caminho. Muitas sementes caíram no caminho, mas houve umas que caíram à beira do caminho, e as aves vieram e comeram aquela semente. E sabe, querido, vivemos próximo da verdade. Muitos de nós estamos vivendo próximos da verdade, mas nós não temos a verdade em nós mesmos. É como se a gente fosse colega, ter um colega, somos colega, nós andamos lado a lado, mas não há fidelidade, não há sinceridade, não há amor de verdade, mas estamos sempre lado a lado, andando. Tem muita gente que é amigo de Jesus, entre aspas, mas não tem compromisso com a palavra, conhece a letra rasa. É tão rasa que nem raiz tem tempo de. Não tem tempo de enraizar, porque as aves vêm e comem. Vive exposta ao inimigo, e o inimigo vem e retira a palavra dos seus corações. Só tem o conhecimento da letra, mas não experimenta a transformação que essa palavra é poderosa para fazer, queridos. E isso precisa ter intimidade, deixar a palavra entrar, não na mente apenas, não ser intelectualizada, a palavra intelectualizada, é só a mente, é só a razão, não, queridos. Essa palavra descer para o coração, transformar a vida, nos tornar melhores pessoas. Sabe, queridos, Jesus diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Foi Jesus quem falou. Tem muita gente dizendo: Jesus, meu Senhor, ô Pai, me ajuda. Nas horas da necessidade, se lembram de Deus. E usam Deus como um utensílio. Como um utensílio que ele é usado. Uma bacia para botar água. Então eu estou precisando de botar água em um local. Aí pega a bacia e bota água. É mais ou menos assim. Ah, e veio uma enfermidade. Oh Deus, Jesus, oh Deus. Mas nunca andou com Jesus, nunca caminhou com Jesus, não tem compromisso com Deus. Essas são pessoas que a palavra é semeada no caminho, e as aves, sabe, elas voam, sabe, elas pegam a palavra e vão embora com a palavra. Mas também tem outro tipo de pessoas, pessoas que vivem em terreno pedregosos. E no versículo 16 diz assim: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra e logo a recebem com alegria. Há aqueles que ouvem e eles fazem o alarido, é a palavra de Deus, oh, glória a Deus, aleluia, a palavra de Deus é maravilhosa. Mas sabe o que acontece? Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Tem gente que vive rodando de igreja em igreja. Ele não para em lugar nenhum. Nenhuma igreja satisfaz ele. Na verdade, ele não tem compromisso com Jesus. Ele não criou raiz em Deus. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo, e quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. E sabe, queridos, tem muitas pessoas assim, ouvem, recebem a palavra, mas não criam raízes. Sabe, é como aquela casa que foi construída na areia. Sabe, não tinha alicerce, veio os ventos, a tempestade, e aquela casa caiu. E tem muitas pessoas assim, estão vivendo entre as pedras. Pessoas que vivem entre as pedras, não amadurecem. Sabe por quê? Porque ele não tem a profundidade de conhecer a Deus, a ponto de suportar o que ele diz aqui. Todavia, visto que não tem em si raiz permanece por pouco tempo. Quando surge a tribulação ou a perseguição, aí eles abandonam. E é muito fácil hoje se ver pessoas que facilmente andam um tempo com Jesus e dizem: ah, esse Jesus não está fazendo nada por mim. Ah, Jesus, não, eu nunca esperei que eu vivesse isso. E eu sirvo Jesus tanto tempo. E por que que aconteceu isso comigo? Ele não tem raiz. As pedras sufocaram. E as pedras, queridos, é importante a gente entender que as pedras são os impedimentos da vida. Sabe? A vida é dura. A vida é dura. Nós tivemos uma live sábado falando sobre sofrer. Se a gente sofre sendo cristão ou não, o sofrimento faz parte da vida. E a questão não é sofrer. A questão é estar com Deus. Porque quando estamos com Deus, com Ele nós superamos os problemas. Porque Ele nos dá força. Com Ele nós vamos sofrer e saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. Então, queridos, há pessoas que vivem assim. Elas veem as tribulações, veem a perseguição e ela não tem raiz. Ela não conhece a palavra. O inimigo vem, usa outras pessoas que também representam pedras. Pessoas que trazem ensinamentos errados, falsos profetas. Vêm trazendo palavras que dizem ser de Deus, mas não são. São pura palavras humanas. E também levam as pessoas para o engano. Mas há outro tipo de pessoas. Tem pessoas que são como sementes que caíram à beira do caminho. Outras são pessoas que vivem em terreno pedregosos. Mas no versículo 18, ele diz: outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra e tornam infrutífera. Que coisa! E essas pessoas que vivem entre espinhos são pessoas que ouvem a palavra, mas não valorizam. Eu conheço pessoas que leem muitos livros evangélicos. E tenho o prazer de dizer, eu já li tantos livros evangélicos, mas não ouço muitas pessoas dizerem: eu tenho lido muito a Bíblia, eu tenho tido intimidade com Deus na palavra, na oração. Pessoas que vivem entre espinhos são aquelas que ouvem a palavra, mas colocam em segundo plano. A palavra não é prioridade. Ainda que ela tenha a palavra, ainda que ela leia o livro sagrado, ainda que ela conheça as palavras de Jesus, mas não é prioridade na vida delas. Porque elas estão preocupadas com as coisas do mundo. O texto diz que elas são sufocadas pelas preocupações desta vida. Queridos, essa é a pura verdade. O mundo está cheio de pessoas doentes. E não estou falando só a doença do físico, mas a doença da mente. Muitas pessoas adoeceram mentalmente, porque se tornaram pessoas preocupadas com a própria vida. Quando Jesus diz: basta o dia o seu próprio mal, viva cada dia. Mas aí elas se preocupam demais Aí entra em depressão e ansiedade. Isso acontece com muita gente, pode acontecer com qualquer pessoa, mas isso muitas vezes chega porque não valoriza a palavra. São como pessoas que estão vivendo entre espinhos. São pessoas que vivem o engano das riquezas. O texto diz isso. Quando chega o engano, as preocupações desta vida, elas também chegam o engano das riquezas e os anseios por outras coisas. Pessoas insatisfeitas com o que têm. Pessoas que murmuram noite e dia, e que nunca estão satisfeitas, e querem, e elas vivem pela possessão de querer as coisas materiais desta vida. Mas aí é como espinho, né? Essas coisas são espinhos que sufocam, e elas podem até crescer intelectualmente, profissionalmente, mas elas não crescem espiritualmente. Elas não têm força do alto. Elas podem até ter influência forte nesse mundo visível, mas a força maior, aquela que sustenta em qualquer que seja a situação, ela não tem, porque ela está sufocada pelo desejo de ter, de querer. E ela esquece que acima de tudo, nós precisamos ser discípulo de Jesus, ser pessoas que creem em Deus, ser gente que está envolvida no reino de Deus. Isso é mais importante, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Os espinhos, no final, acabam transformando essas pessoas, e elas se tornam pessoas ferinas. Pessoas que são sufocadas pelos espinhos. O texto diz que não morreu. Quando a semente caiu entre espinhos, ela permaneceu por um pouco tempo. Nesse tempo, ela foi se identificando com os espinhos. E sabe que as pessoas se tornam assim? Elas se tornam ferinas. Elas se tornam julgadoras dos outros. Elas passam a ver os erros dos outros e esquecem os seus próprios erros. Elas se tornam condenadoras. Porque os espinhos transformam essas pessoas e elas não têm mais misericórdia. E elas passam a fazer como os espinhos, furar, porque elas querem alcançar os seus objetivos materiais. E por fim, queridos, pessoas que vivem à beira do caminho, pessoas que vivem em terreno pedregosos, pessoas que vivem entre os espinhos, e por fim, queridos, há outras pessoas que são como semente lançada em boa terra. E aqui é interessante, no versículo 20 ele diz: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouve a palavra, aceitam-no, a palavra, e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Que coisa maravilhosa, queridos. E aqui, essas pessoas são como sementes lançadas em boa terra, são aquelas que têm a mente e o coração abertos para ouvir Deus. São aquelas que dizem assim: Deus, eu quero te ouvir, eu quero que tu fale comigo. E quando elas abrem a palavra e ouvem Jesus falando, Deus fala ao seu coração. Essas são as pessoas que são lançadas em boa terra, um coração livre, livre das coisas desta vida, mas aberto para Deus. E é isso que nós precisamos desejar. Nós precisamos ser expressão de Jesus na terra, como pessoas que a semente cai em boa terra. Que a palavra, que à medida que a gente lê essa palavra, a gente vai vendo em nós a própria transformação. eu não era assim, mas hoje eu sou. Eu não tinha essa paciência que eu tenho, mas hoje eu sou quem me deu. Foi porque a palavra caiu na boa terra, num coração aberto para Deus. Aí nos tornamos pessoas que têm misericórdia. Pessoas que olham para o outro e não julga, não condena, mas ama antes de condenar. Queridos, Deus está nos chamando para ser pessoas cuja semente é lançada em um coração puro, um coração aberto para Deus. Estas pessoas são pessoas que permitem Jesus conduzir as suas vidas. Você sabe por quê? Porque vivem, porque andam, porque realizam, porque sonham, porque constroem, porque sofrem, porque choram, mas nunca saem do caminho. E o caminho é Jesus, queridos. Não há nada nessa vida que afasta essa pessoa de Deus, porque a palavra criou raiz nela. O coração dessa pessoa, mesmo no sofrimento, mas está ligado a Deus, voltado para Deus, e ela cresce, tanto que ela produz frutos, e esses frutos vão abençoar muitas e muitas pessoas. E essa palavra, queridos, eu quero que você guarde no seu coração. O que que eu sou nesse mundo como discípulo de Jesus? Que tipo de pessoa eu represento aqui na terra, Jesus? Eu sou como a semente que caiu na boa terra? Somos chamados para ser discípulos, queridos, com a mente e o coração cheios da palavra da vida. Não é cheio de letras. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, memoriza versículos, mas isso não muda a sua vida. Mas nós precisamos ser pessoas assim. E quando o nosso coração está cheio da palavra, da vida que é Jesus, quando nós estamos cheios do que Jesus ensina, sabe o que acontece, queridos? Nos tornamos proativos, nos tornamos produtores de tudo que vem de Deus. Não paramos, queremos servir a Deus e queremos produzir as coisas que vêm do alto. Esse é, de fato, uma pessoa cuja semente é lançada em boa terra. E eu quero fechar te dizendo isso, para dar muitos frutos que vão alimentar. Sabe quem, queridos? Quando a nossa palavra, quando a palavra de Deus entra em nós, e essa palavra nos transforma e nos torna produtores, porque a Bíblia diz que dá uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Sabe para que isso acontece? Para que esses frutos que a gente vai produzir, que Jesus transformou a nossa vida e a gente vai produzir neste mundo, alcance os famintos. Os famintos de verdade. Não só os famintos de comida física, comida, mas os famintos de Deus, os famintos de paz, os famintos de consolo. Esse fruto que nós vamos produzir vai alimentar os que perderam o sentido de viver. Tem muita gente que não quer mais viver, perdeu o sentido. Mas quando nós testemunhamos de Deus, quando nós nos tornamos pessoas frutíferas da palavra de Deus, das palavras de Jesus, nós vamos levar consolo a essas pessoas que estão vazias de Deus, estão desesperadas, estão deprimidas, estão enlutadas, que estão encarceradas pelo diabo. Nós vamos levar a palavra de vida. E essa palavra vai mudar a história dessas vidas, queridos. E eu quero que você pense nisso. Eu quero que você diga para você mesmo: eu quero ser isso. Eu quero ter um coração sensível para Deus. Eu quero ter um coração aberto para Deus falar comigo e eu produzir frutos para a glória de Deus e frutos que vão abençoar outras pessoas. Queridos, que o nosso objetivo maior seja viver o que Jesus ensinou. E sabe o que Jesus ensinou? A verdade. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que essa palavra fique no seu coração. De fato, a verdade, que são os ensinamentos de Jesus, e são aquilo que Jesus veio ensinar para que a gente se torne semelhante a Ele, essas são as palavras de verdade. Por isso que Pedro diz: só tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna. E eu oro para que cada um de nós se autoavalie. O que, que eu tenho sido como representante de Jesus nessa terra e nesse momento tão cruel que nós estamos vivendo? Guarde essa palavra no seu coração e se torne de fato um instrumento produtivo, uma pessoa, um discípulo produtivo nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Vamos pedir que Deus faça dessa palavra um desafio para cada um de nós. Um desafio para que a gente possa de fato ser cooperadores de Jesus aqui na terra. É hora de você sair da acomodação. É hora de você sair da paralisação. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Nós que conhecemos a verdade, nós podemos dizer para eles: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço porque a tua palavra nos transforma, Pai. A tua palavra, ela tira de nossas vidas aquilo que é sujo, que é podre, e coloca em nós, Senhor, a verdade e as qualidades que tu tens, Senhor, de amor, de misericórdia, de perdão. Senhor, eu oro para que a igreja, de uma forma geral, a verdadeira igreja de Jesus, Pai, ela se manifeste, Pai, como semente que caiu na boa terra, Pai, e que produziu de 30, 60 e 100 por um. E essa produção, Pai, impacta e vai impactar, Senhor, a sociedade e o mundo, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor faça com que a gente entenda o valor da tua palavra, Senhor. Que a gente compreenda que é por meio da tua palavra, que é a verdade, e que é Jesus Cristo, porque Ele se fez o Verbo, e o Verbo era Deus. E esse Jesus transforme a nossa vida, e a gente possa de fato, Pai, mostrar a salvação para essas vidas, que vem por meio da verdade, que é Jesus. Obrigado, Deus, obrigado por essa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, que Deus te abençoe, Deus guarde a tua vida, que Deus guarde a tua casa. Eu te abençoo com luz de Deus na tua mente e no teu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus para que você cresça, tenha raiz em Deus, para que você não o abandone por causa de probleminhas ou problemas, mas que você permaneça sempre com Ele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.